Nós tivemos um ano de grandes conquistas como família de fé. E eu creio que cada um de nós temos uma história para contar. Tivemos dias de lutas, sim, mas tivemos muitos dias felizes. Conquistas extraordinárias, milagres, pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus. Foi um ano intenso para todos nós. Quando começamos o ano 2023, havia algumas incertezas que pairavam no ar. Mas uma coisa eu posso dizer: Ebenezer, até aqui, tem gente que lê a Bíblia. Para quem ainda não leu esse texto, até aqui nos ajudou o Senhor. Então volta a fita, dá um loop. Até aqui, glória a Deus, e nós somos uma família extraordinária. Muitas pessoas chegaram e tornaram a nossa família mais linda. E se você está aqui hoje pela primeira vez, veio nos visitar, tem gente que trouxe a namorada, tem gente, irmãos, tem gente que trouxe a sogra, dá um glória a Deus aí, irmãos, amém, glória a Deus. E se você está nessa casa, e se você é agapiano, é feliz por fazer parte desta família, aplauda o Senhor o mais alto que você puder. Você é bem-vindo, bem-vindo nessa casa, aleluia. Nossa expectativa é viver o extraordinário, amém? Aprender, precisamos aprender a ver esse extraordinário nas coisas simples do dia a dia, sabe? Nas coisas triviais, você respira e isso é extraordinário. Faz assim, ó. Respira agora. Isso é extraordinário. Isso é fantástico. A gente come, a gente bebe, a gente pensa, raciocina, realiza. Nós temos amigos. Isso é fantástico. Isso são as coisas do nosso dia a dia em que nós nos habituamos e às vezes nós esquecemos que na simplicidade da vida as coisas extraordinárias acontecem. Para cumprirmos os nossos deveres diários com perfeição, é necessário que nós enxerguemos a grandeza da vida ordinária. É necessário convencermos-nos de que, se não descobrimos o extraordinário que se encerra na realidade cotidiana, não encontraremos nunca a vida. A vida extraordinária. Deus tem nos dado tantas coisas, tantas bênçãos. O fato é que o nosso quadro profético está recheado de desejos, de sonhos, metas, que quando alcançadas, gerarão honras e glórias ao nosso Deus. Nós temos lá registrado aquilo que nós queremos alcançar, porque se nós não registramos, nós não nos tornamos gratos. Entendemos que aquilo veio sem que nada fosse envolvido. Mas quais as ações que te podemos fazer para alcançar estas bênçãos? Deixa eu largar o meu cronômetro aqui, senão eu prego até meia-noite. Quais as atitudes que nos impulsionarão a chegarmos mais perto destas promessas? Nós temos uma palavra liberada sobre nós. E nós vamos lutar para que ela se torne realidade. Nós não simplesmente recebemos uma palavra e aí vamos ficar descansando, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se Deus falou, vai cumprir. Mas se nós não fizermos a nossa parte, essa bênção não vai nos chegar. Mas uma pergunta: o que pode nos levar a desfrutarmos do que Deus já liberou para nós? Eu quero compartilhar com você uma reflexão nessa noite, coisa que Deus colocou ao meu coração, feita a quatro mãos. Pastor Robson nos sempre ajuda na conclusão, no fecha da ministração. E eu quero falar com você exatamente sobre o tema do ano: viva o extraordinário. Deus liberta o seu povo da escravidão no Egito. Eles têm uma promessa que Deus daria a eles uma terra que escorria leite e mel. Uma terra que manava leite e mel. E chega o momento em que Deus libera eles para começar essa jornada. Mais de 2 milhões de pessoas saíram da escravidão. Mas somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E eu quero raciocinar com você quais foram as atitudes, algumas das atitudes, na realidade três, que levaram estes homens a conquistar esta tão gloriosa promessa. Abra sua Bíblia comigo, no texto em que relata a conversa de Caleb com Josué. Abra a sua Bíblia, ligue o seu smartphone, no livro de Josué, capítulo 14, de 7 a 12. Vai o senhor lá para mim, por favor, pede para diminuir. Pode até desligar. Isso. Se você ainda não tem, irmãos, vocês estão vendo uma angústia na minha alma. É que assim, ó, eu fui diagnosticado com artrite reumatoide. Eu não tenho essa doença, ela não é minha. E aí eu fui diagnosticado. E o Lucas vai suar ali, né? Que nem cachorro, mas o ar-condicionado gelado, ele judeia das minhas articulações. Escuta o que eu vou dizer para você. Escuta aqui para mim. Eu ainda vou subir aqui e testemunhar o meu milagre. Amém. Eu rejeito essa enfermidade. Eu rejeito essa enfermidade. Então, quando o ar-condicionado bate, eu já estou começando a sentir algumas dores aqui. Mas a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Enquanto Deus não me cura, Lucas, sofre comigo em nome de Jesus. Estamos juntos, meu filho. Tu tem mais metro quadrado que eu, então tu vai suar mais. Vamos lá, vamos para a palavra. Josué 14, de 7 a 12. Todos acharam, amém? Se você ainda não tem no seu smartphone um aplicativo da Bíblia, dirija a câmera do seu smartphone para esse QR Code. E você vai ter no seu telefone a Bíblia, um aplicativo que se chama YouVersion. Ele é extraordinário, extraordinário. Mas pastor, eu gosto da Bíblia de papel, a Bíblia analógica. Amém, glória a Deus, ela é importante, sim, com certeza, ela é essencial. E não quer dizer que por você ter um aqui, você não possa andar com a sua Bíblia. Mas ter um aplicativo no telefone lhe condiciona aonde você estiver, você ter uma Bíblia na mão, seja para usar como referência, seja para ler a palavra de Deus. Então, adicione, coloque no seu smartphone esse app. Josué 14, de 7 a 12. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, para que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Que relato extraordinário de um homem ousado. Mas este fato, essa história, este momento da história, ele começa 45 anos antes. E ela está relatado em Números, no capítulo 13. Deus dá uma ordem a Moisés e diz a Moisés: tira, pega 12 homens, escolhe 12 homens e manda que eles vão numa missão de reconhecimento da terra. Foram escolhidos 12 líderes da tribo de Israel para trazer o diagnóstico desta terra em que Deus havia dado ao seu povo. Eram 12 homens que foram para consultar, para ver como é que era aquela terra que Deus já tinha dado àqueles homens. E escuta aqui para mim. Qual é a primeira ação que eu preciso ter se eu quiser viver o extraordinário? Seja o melhor. Seja o melhor. Nós precisamos aprender a ser excelentes em tudo aquilo que nós fizemos. Nós temos como prerrogativa, sendo filhos de Deus, de darmos o nosso melhor em tudo o que nós fizemos. A busca do conhecimento, a busca do aperfeiçoamento, a gana por querer crescer, seja lá a área que você fizer, na área que você trabalhar, ela vai tirar você da zona de conforto. Ela vai tirar você de um lugar comum. Não espere ser recompensado por algo que você não lutou para ter. Não espere receber algo que você não enfiou a mão, que você não lutou para ter. Olha o que disse John Wesley: Deus não premia a mediocridade. E você sabe qual é o significado da palavra medíocre? Foi uma palavra usada por algumas esposas quando o esposo lavava mal a louça. Concordam? Posso ouvir um amém? Poxa, eu não esperava ouvir um amém agora. Você é um medíocre. Sabe qual é o significado da palavra medíocre? Aquele que está na média. Aquele que está na média. Nós precisamos aprender que o tá bom, ele é inimigo do melhor. Nós como servos do Senhor, nós como pessoas que temos uma promessa de Deus, nós que queremos viver este extraordinário, precisamos nos esmerar para sermos o melhor, para sermos o destaque na área em que nós trabalhamos. Números 13 e 2, a Bíblia diz assim: ó, envia alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Envie alguém que já se destaque. Envie alguém que já seja uma referência onde você está. Esses homens eram tribos nas suas, eram líderes nas suas tribos. Eles foram escolhidos porque se destacavam no ambiente em que existiam. E preste atenção, o que você pode fazer, Deus não fará para você. A busca do conhecimento, ir lá buscar mais uma receitinha, escolher qual é o moranguinho, entender qual é aquilo que dá certo, usar mais um olhinho, chamar a fazer mais uma ligação, ei, isso é responsabilidade nossa. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Somos responsáveis por nosso crescimento, por nos tornarmos excelentes no que fazemos. Nós precisamos sempre estar prontos para assumirmos um lugar de destaque aonde Deus nos colocou. Portanto, se você quer viver o extraordinário, seja o melhor naquilo que você faz. Segundo lugar, seja guiado pela visão. Você já parou para pensar qual é o seu chamado? Ter a definição real da nossa responsabilidade enquanto homens, mulheres, servos de Deus, profissionais, aonde nós estamos, é essencial para que nós alcancemos o objetivo. Deus nos chamou para sermos excelentes. Sabe, irmãos, nós precisamos parar com essa situação do tá bom, como está, tá legal. Não. Nós precisamos ter a definição de onde nós queremos chegar. Porque Sêneca falou que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Como já dizia a minha avó, quem não tem hora para chegar, não, como é que é? Quem não sabe onde quer chegar, não tem hora para sair. É mais ou menos assim, ela dizia alguma coisa assim: ei, nós precisamos ter a visão daquilo que nós queremos fazer, qual o propósito de Deus na nossa vida. Esses homens foram e eles trouxeram notícias da terra, e a terra era ótima, era uma terra extraordinária. Aquilo que eles viam era de encher os olhos. Seja guiado por essa visão. Porém, o medo dos desafios que os esperavam fez com que 10 líderes inflamassem toda uma geração. Fez com que eles inflamassem toda uma nação. Se você não está certo do que aquilo que você vai viver, se você não está focado no extraordinário que Deus tem para você, os gigantes vão fazer com que você se amedronte. Toda uma nação que viu os milagres de Deus acontecerem durante aquele trajeto do deserto, eles viram o mar se abrir, as suas sandálias, elas não estragaram, as suas roupas não se desgastaram, era maná que caía do céu, codornizes, era uma nuvem de fogo que os acompanhava para fazer a noite, para alumiar, de manhã para tirar o sol. Mas alguém que veio e trouxe uma palavra negativa. Por isso que você tem que estar focado naquilo que Deus tem para você fazer. Qual é a promessa de Deus na sua vida? E eles inflamaram toda uma nação. E eles formaram um grande barulho de tristeza e de arrependimento, querendo voltar para trás. Mas olha só qual é a ação de Caleb. A ação de alguém que tinha uma convicção que a promessa de Deus se cumpriria na sua vida. Números 13, 30 diz assim, ó: então Caleb fez calar-se o povo, fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Que homem extraordinário. Caleb manda calar as vozes naquele momento. Vozes de incredulidade, vozes do medo. Havia no coração de Josué e Caleb a convicção que aquela promessa estava viva. A promessa que Deus daria à terra a eles estava tão viva quanto o momento em que os seus pais contavam para eles nas suas casas. Qual é a voz que está gritando no seu ouvido? Qual é a voz que está fazendo barulho no seu coração, que está impedindo que você se aplique para conquistar a promessa que Deus tem na sua vida? Olha qual foi a promessa que Deus faz, Números 13, 2. Preste atenção nos detalhes dessa promessa. Envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. E dou aqui é verbo. E este verbo aqui está no pretérito mais que perfeito. Eu não sei se está no pretérito mais que perfeito, mas ficou bonita essa fala aqui agora. Mas ela está no passado. Você concorda comigo? É algo que Deus já deu, é algo que Deus já entregou, é algo que estava nas mãos. Mas escuta aqui para mim, ei, Deus não vai dar nada aos seus filhos de mão beijada. Deus não vai dar. Eles enfrentaram, sim, os maiores desafios. Eles passaram pelaquela terra e encontraram os mais diversos desafios. Desde gigantes, cidades moradas, homens preparados para a guerra. Com certeza era um desafio para quem ia conquistar aquela terra. Mas o extraordinário estava gravado no coração de Josué e Caleb. E aí eu te pergunto, quando nós temos a convicção da nossa promessa, mesmo que seja com esforço, mesmo que seja com luta, nós não vamos desistir, porque nós estamos destinados a viver o extraordinário. E olha que Benjamim de Israel diz: ama-se mais o que se conquista com esforço. Aquilo que se ganha fácil, aquilo que se ganha fácil, vai fácil. Mas ama-se mais aquilo que se conquista com esforço. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aqueles homens, eles se amedrontaram. Eles ficaram amedrontados, eles ficaram assustados com aquilo que eles viram, que os seus olhos viram. Deixa eu lhe perguntar. Com que olhos você está vendo os seus desafios? Como você está vendo? Como você está olhando para o ambiente onde Deus quer fazer completar a sua promessa? Você está vendo com olhos que veem o extraordinário do processo que leva à conquista? Ou um olhar de medo dos gigantes que vai enfrentar? Como é que você está vendo? Quando as pessoas perguntam para você de como está a sua batalha para alcançar as suas promessas, como é que você responde? Porque se é com medo, para você ter medo, você precisa esquecer de quem Deus é. Eu até entendo que às vezes as nossas forças elas se esvaem, às vezes as lutas nos afrontam. Mas nós precisamos entender que nós somos destinados a viver o extraordinário. Somente Josué e Caleb foram ousados o suficiente para conquistar a terra. Somente eles tiveram ousadia de se levantar e fazer calar o povo, a voz que tentava tirá-los do ambiente de uma promessa. Por isso a minha terceira recomendação: se você quiser viver o extraordinário, seja ousado. Seja ousado. O que tem nos parado? O que tem nos impedido de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu? Entenda que eu estou colocando para você uma experiência extraordinária vivida pelo povo de Israel. E eu estou colocando sobre a vida de Caleb. Um homem como eu e você, escolhido para vencer. Um homem como eu e você, como as mulheres que estão aqui dispostas a viver este extraordinário. Mas o que tem nos impedido? Essa história aqui, ela dá um salto, essa de números que eu estou falando para você, ela dá um salto de 40 anos. E nós voltamos ao texto base dessa ministração. toda aquela geração que ganhou liberdade por murmuração, incredulidade e desobediência ficou pelo deserto. Nenhum deles conquistaram a terra prometida. E se nós pararmos para pensar, isto é muito sério. É muito sério, porque quantas coisas nós deixamos de viver, quantas coisas nós esquecemos, nós deixamos de experimentar por falta de ousadia, por falta de nós nos posicionarmos diante de Deus em coragem e apontar para o lugar aonde nós estamos. Ambrose Bierce diz que a ousadia, uma das qualidades mais notáveis de um homem em segurança. A nossa segurança está no Senhor. 45 anos se passaram, e ao chegar o momento da divisão das terras, Caleb se dirige a Josué e pede a parte que Moisés tinha jurado a eles. Prestem atenção comigo. Josué 14 e 11. Diz assim, ó: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Este homem, ele tinha 85 anos. Apesar de todo o desgaste de uma vida vivida no deserto, de toda a experiência cansativa e desgastante, este homem chega com 85 anos e reivindica tudo que era dele. E às vezes nós desistimos por tão pouco. Às vezes qualquer coisa, qualquer entrave no caminho nos faz parar. Às vezes a falta de ousadia, a falta de coragem de visualizar que o que Deus tem para nós é muito mais extraordinário daquilo que nós vivemos até aqui. Às vezes nós ficamos esperando que aconteça, e não vai acontecer. É preciso que nós tenhamos um posicionamento diante de Deus se nós quisermos viver esse extraordinário. Às vezes você até faz o que pode fazer. Você capricha no seu trabalho. Você procura ser um bom marido, uma boa esposa, uma mãe exemplar. Mas os resultados não acontecem como você espera. Sabe por quê? Nos falta ousadia. Nos falta ousadia para fazer o que nunca foi feito, fazer o que ninguém fez. Nos falta ousadia para cavar um metro a mais. Nos falta ousadia para fazer mais uma ligação. Nos falta ousadia para nós nos inscrevermos em mais um curso, para não só pagar a academia, mas começar a ir na academia. Nos falta ousadia para determinar e parar com os maus hábitos. Falta-nos ousadia para na segunda-feira, quando a semana começa, nós pormos em prática aquilo que somos inspirados por Deus no domingo à noite. Nos falta ousadia. Nos falta coragem para sair da zona de conforto. Talvez você precise quebrar o círculo que perpetua na sua vida. Ou talvez na história da sua família. Deixa eu dizer para você: viva o novo. Viva o novo. Ouse ser quem ninguém foi, e você viverá o que ninguém viveu. Sobe banda comigo, por favor. 21 dias de 2024 já passaram. Já se foram. E deixa eu lhe perguntar: o que você fez de extraordinário? O que você fez de tão especial que ao olhar para o espelho você disse assim, ó: cara, não foi eu, foi Deus. Fique de pé comigo. Deixa eu dizer para você: Nós precisamos pedir ousadia ao nosso Deus para viver esse extraordinário. Deus nos chama hoje aqui para dizer para nós: é época de nós nos levantarmos e nos posicionarmos para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não fomos chamados para simplesmente ser alguém comum. Eu e você somos empoderados por Deus, pela sua palavra. E talvez você diga para mim assim: mas pastor, eu não sei como fazer. Tiago diz: se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que dá e nos dá deliberadamente, e a ninguém lance em rosto. É tempo de nós termos o nosso posicionamento para viver o extraordinário. E para vivermos, nós precisamos ser o melhor naquilo que fizemos. Nós precisamos ter o foco, sermos guiados pela visão, por aquilo que Deus tem para nós. Seja ousado para fazer aquilo que você nunca fez. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que Deus dê sabedoria a você. Eu quero pedir que a Deus, que Deus trabalhe sobre a sua alma, trabalhe no seu coração, e que você possa visualizar aquilo que você nunca viu, que você possa contemplar as promessas de Deus sobre a sua vida, que você possa viver intensamente cada dia na consciência que algo de extraordinário está para acontecer sobre a sua vida. E nós estamos subindo, nós estamos subindo. Nós não podemos ficar parados. Quem nós éramos ontem, nós não seremos hoje. Por isso nós precisamos nos destacar naquilo que nós fizemos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.